Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais uma prévia de playoff, hein? Mais uma prévia de playoff, porque a coisa tá andando, a coisa tá caótica, a coisa tá insana, a coisa tá bonita, a coisa tá agradável, a coisa tá empolgante. Lucas, meu amigo, sim, teremos mais séries de playoff daquelas, né? Enquanto tem aí... Tá uma grande confusão, equipes pra lá, equipes pra cá. Cara, tem equipes que já estão se estudando, né? Já tem ali todo o game plan, já estão treinando. E já falamos há pouco, né? Já está no feed o preview da série do Dallas. Dallas contra Clippers, né? Falamos de Luka Doncic. Como é que é que fala, Lucas? Como é que fala quando a gente fala dele?
Luka Doncic.
Exatamente, dele que falamos. E agora, meus amigos, é hora de falar de outra série bem intrigante, hein? Agora do outro lado, o outro 4 contra o 5. Orlando Magic contra Cleveland Cavaliers, ou se você preferir, Cleveland Cavaliers contra Orlando Magic. Lucas, esse é aquele momento dos treinos que os times já estão preparando os reservas para fazerem o papel de algum jogador para saber como é que vai parar, né? E já começa o podcast perguntando o seguinte, né? Quem que o Magic está muito preocupado e quem que o Orlando está muito... Desculpa, quem que o Cavs está muito preocupado nessa série?
Muita preocupação na Flórida, né? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, é uma série underrated, eu acho, e que eu temo que ela acabe sendo properly rated, sabe? Porque não foram bons trabalhos de final da temporada, nem de Magic, nem de Cavs. Não são equipes que terminam voando, mas são equipes que tiveram durante o ano momentos assim bem bons, né? O do Cavs, curiosamente, foi um momento em que alternava ausências, né? Então, Evan Mobley fora, às vezes o Garland fora, e o time ganhando muito, vencendo muito, com muita infusão de Donovan Mitchell, né? Vamos colocar assim, né? Um chá de Donovan Mitchell para todo lado. Aliás, recebeu uma notícia aterradora, viu, Gibas? Que só algumas folhas que fazem chá de verdade, o resto é só infusão, e as pessoas chamam de chá.
O que é infusão?
É tipo um chá. Só que não é considerado um chá. Sabe? Então, eu não pois sei é, se isso entra na área da saúde, se eu tô...
Hortelã, por exemplo. Eu sei... O único chá que eu sei fazer... Não, eu sei de erva cidreira também. Que é direto com a folha. Esses dois eu sei fazer. O resto é tudo no sachê. Aí não é chá, é isso que tá dizendo? Então quer dizer que eu não sei fazer chá.
Os chás são bebidas feitas a partir de uma única planta, a Camellia sinensis, também conhecido como chá da Índia. Bebidas preparadas a partir de outras ervas, como cidreira, camomila, erva doce, melissa ou especiarias, são classificadas como infusões.
Isso aí é papo de inglês, tá? Papo de britânico, que quer decidir como é que as pessoas devem chamar o chá.
Pô, mas é da Índia o chá, né?
Mas a Índia era colonizada pela Inglaterra, por isso.
Entendi. É tipo palestrinha do chá.
É isso. É que o Pereira fez comigo lá com a Bélgica. É isso.
Ok. Boa.
Aposto que o Pereira fala assim, agora eu vou fazer uma infusão aqui. Aposto que o Pereira fala isso.
Pereira é colonizado, é isso que você está dizendo.
Não é isso. Jamais. Pereira é uma das pessoas mais belas que eu conheço.
Você porque isso aconteceu com o champanhe, né? O champanhe era... Qualquer pessoa podia adquirir um champanhe. Aí depois começou. Não, champanhe é só se for da região...
região de champanhe.
Mas agora todo mundo fala não, espumante.
Não, espumante. É isso.
A ditadura do espumante chegou, né? Então fico com medo que isso aconteça com o chá também. Por isso que eu já tô
trazendo. Não vou deixar.
Não vamos deixar.
Okay. Tá rapper, hein?
Tô freestyle.
Cante a sinaria essa.
Então, Gibas, essas.
Não é assim, né? Quando ele mete um trocadilho, ele faz tipo.
Pra pessoa prestar atenção que é um trocadilho. Né? Agora, Gibas, o Cavs teve esses bons momentos com muito chá de Donovan Mitchell, né? E algumas ausências importantes, mas quando o time teve todo mundo, dificilmente aplicou o seu melhor basquete, né? E isso cria tantas caraminholas nas cabeças, né? Porque assim, se você tem tantos jogadores talentosos e eles não estão rendendo, ou é fit, ou é técnico, ou é os dois, né? Então, se é fit ou se é técnico, a diretoria tem que agir, né? A diretoria Jim Carrey do Cavs tem que agir.
E quando a direção tem o pai do técnico?
Aí é que é duro, né? O principal conselheiro do time é o pai do técnico, ele só aconselha, renova com esse dia, Bibi que Steph, cara, é bom. Né, pro Baby é complicado.
Sabe uma parada que me pegou, velho? Uma vez que os caras, assim, amo o Varejão e acho que esse trabalho que ele tá fazendo no Cavs é incrível, tá? Acho maravilhoso. Aliás, entregaram mais uma quadra aqui no Brasil, em Campinas, acho que foi em Campinas. Ficou linda a quadra, outra tinha sido em Vitória, mas ele meteu numa entrevista assim: não, a minha função também é dar um toque no técnico, né? Quando achar alguma coisa e tal no jogo, né? A hora que ele meteu essa, eu falei: é foda, velho, é foda essa, porque o
Tem que dar uma
estado
estrótica, né?
tomando toque de todo lado aí, né, velho? Tipo assim, o Varejão, que é tipo um embaixador do Cavs, né? Tá vindo no Brasil, mas ó, defende aí agora aí o Jonathan Isaac, hein? Tá metendo bola de três, não dá pra deixar livre. Pô, imagina que tem gente buzinando no ouvido do Bickerstaff.
E com razão, né, Gibas? Acho que ele não faz um ótimo trabalho e, pô, tem talento para fazer, sabe? Tem talento no time para fazer um ótimo trabalho. Então, Gibas, essa série, por ser contra o Magic, e foi o Kevis que escolheu, tá? Ficou bem claro isso, o Kevis escolheu o Magic durante o último período da temporada regular. Se você faz isso e ganha, ah, beleza, escolheu estratégia, né? Mas se você faz esse perde, meu maninho, não dá, né? Aí você tem que perder o emprego, sabe? Então acho que essa é uma série que o JB Bickerstaff olha com, assim, fome, né? Para passar uma série de playoff é uma coisa, primeira série sem o LeBron desde sei lá quando, velho. Sei lá, qual foi a última vez que o Cavs ganhou uma série de playoffs sem o LeBron.
Acho que a gente fez esse levantamento, acho que era na época do
Foi no outro século, certeza que foi no outro
Mark
século.
Price, não era? Acho que era Mark Price. Vou até buscar de novo.
Então, isso aí, no Cleveland, te garante mais uma renovaçãozinha, se seu pai é o conselheiro, ele vai usar esse argumento, né, na reunião de diretoria. Pô, o primeiro técnico trouxe uma vitória sem o LeBron desde o Mark Price. Vamos renovar mais um aninho aí. Mas se não vem a vitória, cara, é um momento de divisor de águas aí, viu? Rio Negro e Solimões na trajetória desse Cavs, viu, Gibas? Muito perigosa série para o Cleveland Cavaliers.
Não é no Mark Price, não. O time foi a playoff com o Mark Price, fato. Mas o último, antes do LeBron, e desde então, né? O último que ganhou a série de playoffs sem ter LeBron no time foi o coach Mike Fratello, em 98. E, não, mentira.
Eles
Mentira.
perderam o primeiro round ali,
Eles
pô.
perderam o primeiro round. Foi, na verdade, em 93. Acho que tinha Mark Price já. Então, assim, fui traído. Eu tava com a informação certa. Isso mesmo. Desde aquele time que tinha o Craig Yellow, Greg Daugherty, Larry Nance, pai, né? Larry Nance, pai. Mark Price. Esse foi o último time que ganhou a série de playoff. Ele ganhou em 93 uma série
Do New
contra o
Jersey
Nets.
Nets,
Era de
né?
cinco. Era de cinco jogos. E na série seguinte ainda foi varrido, né? Então,
O
cara.
Larry Nance pai tava, né, nesse time.
Era o Larry Nance pai, falei. Não, o Júnior. E o. Cara, o LeBron inventou o Cleveland, né? O Cleveland sem LeBron é nada, né? Nada vezes nada. Tem uma história desse time aí, que era divertido e tal. De resto, outra coisa lá nos anos 70, tinha feito uma final de conferência, mas de resto,
Cara, o
foi tudo com o LeBron.
Petrovic jogou essa série, velho. Desde a época do Petrovic.
Caraca. Então, olha o que que é, né? O Cleveland entra com. Todo jogo de playoff do Cleveland é um convite a fazer história, né? Porque, de fato, né? Se você exclui LeBron da história, o Cleveland é um time sem muita coisa. Me espanta um pouco, né? Que o Bickerstaff esteja tanto tempo no comando, né? Um técnico que assumiu em 2020. Já tá aí, já estamos em 2024. Já é a quinta temporada dele, quarta com temporada cheia dele. Acho que justifica um pouco, né, a constante permanência dele, porque ele entrega boas campanhas ano após ano, e talvez o Cavs não tivesse acostumado a boas campanhas sem LeBron, né? A gente tá vendo por quê. Agora, deixou a desejar quando momentos cruciais chegaram. O ano passado era uma série para ganhar, né, Lucas? O ano passado contra o Knicks era uma série para ganhar. O Cavs tinha condição de ganhar, tinha responsabilidade de ganhar e acabou sendo eliminado. Acho que tem à disposição um bom momento para enfrentar o Magic. O Magic, ele tem tido muita dificuldade ofensiva. É um time que ataca meio feião, é um ataque bem feião, assim, sabe? É, depende bastante, bastante do que o banqueiro faz num contra um. E, cara, de alguma maneira, eu acho que o time, por ter... Eu sempre achei muito bom esse fit, banqueiro e Wagner, sabe? Franz Wagner. Mas se os dois não vão chutar em alto volume, aí fica redundante. Se os dois não têm volume de três pontos, vai ficar redundante. Se os dois não têm catch and shoot, vai ficar redundante. Um deles precisa, e claro que vai ter que ser o Franz Wagner, porque ele vai ser o ball handler secundário, precisa ter um catch and shoot de três. Porque senão o espaçamento vai pro vinagre. O time várias vezes toma decisões assim, ofensivas bem, bem tolas. Assim, é um time que não ataca bonito. Agora, a defesa do time é muito boa. O time tem uma defesa muito boa. Tem alguns bons chutadores, né? Gary Harris tem feito uma boa temporada de chute. Cole Anthony tem metido muita bola. O Suggs vai e vem, não é um arremesso bem constante, mas é quem vai meter essas bolas. Então, o ataque é meio travadinho, sabe? É meio travadinho contra uma defesa que é bem travada também. Então, Lucas, eu concordo um pouco contigo no sentido de que essa série ela tem... Cara, ela tem tudo para oferecer jogos bem feios. Triste falar isso de NBA, que NBA é a supra-suma da estética basquetebolística, né? Tem pouca coisa mais bonita que NBA. Nada, na verdade. Mais bonito que NBA. Mas esteticamente são dois times que atacam meio feio.
Amor de mãe não é mais bonito que NBA, Guilherme?
Não, falei esportivo, né? Até okay. Falei nem esportivo, falei basquetebolístico ainda. Ficou bem específico. Então... Não sei, acho que vai ser uma série muito competitiva. Não acho que ela termine em menos de 6 jogos. Mas... Sabe, Lucas? Se você não tem aquele desafio para esse ano? Se tal série fosse alguma coisa?
Vamos ter. No final, hoje eu vou trazer... Quer que eu traga agora?
Não, é porque eu ia fazer um comentário mais ou menos nessa linha. Se você puder trazer, qual que é a sua ideia?
Ó, Guibas, novidade esse ano, hein? Vamos lá. Ano Olímpico. Primeira Olimpíada do Belgradão em ano par, né? Porque
primeira Olimpíada do Belgradão em ano par, ok.
Que é o jeito tradicional, né? E estamos devendo uma da passada, né? Que não fizemos esse desafio no Clippers e
você inventou agora?
Clippers e Dallas, né? Não, inventei antes de começar. Eu até estava preparado, mas acabei esquecendo na hora do destaque final. Foi muita correria, estamos gravando em sequência, né? Mas, Guibas, esse ano é... Se essa série fosse um esporte olímpico. Que esporte olímpico seria, né? E aí a do Clippers contra Mavs vai no final do episódio, viu? Mas agora eu quero saber, se fosse um esporte olímpico, Cavs e Magic, qual seria? Eu tenho um aqui que eu acredito que faça sentido, viu?
Cara, eu acho que essa série vai ser greco-romana, luta greco-romana.
Eu ia dizer isso, wrestling. Ia dizer, porque é meio cringe de ver, né? Você fica em algum momento ali. Hoje, até que não tanto, né? Acho que hoje se normalizou muita coisa. Mas teve um tempo ali que você via os caras com aqueles colãozinhos e aí muito cheiro fundo, né? E os golpes muito específicos, assim, né? E você
pega porque a chance de escapar um testículo é real, assim.
É. Na cara, né? Na cara. Tipo,
na cara.
Assim,
eu não tô acostumado.
É um esporte
que mostra testículo, né?
Que mostra testículo?
É, na Olimpíada.
Sim, tem outro esporte que o testículo tá bem exposto, polo, né? Mas fica embaixo da água, né?
Isso.
Que é o polo, então muitas vezes assim não tem.
Até é muito agredido, né?
Muito. Mas greco-romano, né? Porque assim, pô, vai dizer que não tem fãs, né?
Greco-romano.
Tem muitos.
Pô, é a Olimpíada, então você assiste.
É. Mas, ao mesmo tempo, vai ter algumas coisas assim que você vai dizer, é assim mesmo, né? Isso aqui tá certo, né? Então, vai ter, acho que vai ter muito disso agora. É uma oportunidade muito boa para Cleveland e para Orlando, né? Porque o Orlando também teve suas runs, né? Teve duas finais, né? Em épocas diferentes, mas também não é uma franquia que tá sempre passando de round, sabe, Guibas? Tem janelas longas, né? Então eles entram nessa série contra o Cavs, velho. Ah, o Cavs me escolheu? Beleza. Adoraria que fosse o Cavs mesmo, né? Se é pra pegar um time sem mando de quadra, que seja o Cavs, né? Então... Acho que tem muito disso. E tô com você nessa, viu, Guibas? Acho que o ataque do Orlando ele funciona muito melhor quando não é no 5 contra 5, né? Quando a defesa cria o ataque e a defesa do Orlando tem essa capacidade, né, de criar situações de contra-ataque, porque é uma defesa muito, muito agressiva, muito cara, muito bom num contra um, defesa, team defense, né, também muito elite. Cara, os finais de jogos tem tudo para ser bem travadinhos assim, mas travadinhos que destravam com uma roubada e dunk, sabe? Porque do outro lado lá o time fez acontecer. Donovan Mitchell é um cara acostumado em playoff, acho que ele é o grande nome dessa série, tanto em conquistado até agora como estatura mesmo na NBA, mas é uma... A chance da galera do Magic faz teu nome aí, né? Faz
eu
teu
acho
nome.
Que o Cavs tem os dois melhores criadores dessa série. Claro que o Banqueiro eu acho que é melhor jogador que o Garland.
Cara, mas o Garland não tá meio zoadinho nessa temporada? Você não tá achando isso?
Porque o Cavs tá zoadinho, né? O Cavs tá zoadinho. O Cavs tá bem zoadinho, assim. De espaçamento tá ruim. A coisa não tá fluindo muito bem, sabe? Mas acho que por isso, você ter criadores do um contra um, que metem bola decisivas, acho que... Você ter os seus dois serem guards nessa NBA de time. O Orlando, se o time tivesse bem treinado, uma dinâmica legal, acho que o time é bem treinado, mas é o que tem, né? Mas assim, se a dinâmica ofensiva fosse fluida, você ter um wing como é o Banqueiro para ser o seu franchise é bem legal. Mas numa série como essa, você ter dois guards que criam desde o drible, porra, acho que faz uma diferença do caramba, né? Ainda mais metendo bola igual a Smith. Eu acho que o Cavs tem mais potência. A gente vai analisar muito essa série ao longo dos jogos, tal, para poder falar mais
detalhadamente. Eu acho que o Wendell Carter jogando, né? O Wendell Carter jogando com constância, né? Jonathan Isaac defendendo. O time tem peças ali para situações, né? Eu acho que o Wendell Carter dá um espaçamento de um big, né? Que ajuda bem o Magic. O Wagner tem jogado bem nessa temporada, né? Mas meu feeling aqui é que o Magic vai encrespar muito pro Cavs, mas muito mesmo.
Ó, Lucas, reta final agora, né? Porque estamos lá no prazo.
Pix modalidade.
Mas queria convidar as pessoas a conhecerem um novo podcast da Futury, que é uma gigante aí de produção de conteúdo sobre futebol brasileiro, e eles lançaram agora um podcast sobre analytics no futebol, né? A fronteira final da analytics aí, o futebol. Nossa. E o Batatinha é o host aí.
Isso,
nosso
cara.
Grande amigo Batatinha.
Mr. Potato. Cara,
de primeira grandeza. Ainda não ouvi porque ele saiu hoje, né? Ainda não tive tempo. Mas certamente, assim, acabar aqui, vou ouvir. Chama Data Futury. E, cara, vale demais. Eu até retuitei lá com o Belgradão, então se você estiver aí procurando não achar, acha lá que vale a pena, hein? O Batatinha... Porra, o bicho tá sempre com a gente. Inclusive, mandou um pix aqui, Batatinha, velho. Tá no chat e é um entusiasta aí das analytics. Quem acompanha basquete, né, que gosta desse tipo de estatística, de fato, no futebol você não vê, né? Não, você nunca vai ver uma mesa redonda no Brasil discutindo isso, pois provavelmente vão discutir movimento antinatural, né? Antinatural, movimento natural. Pô, pra quem não gosta desse papo furado que é o análise de futebol e tal, ouviu o Batatinha... Eu não conheço, né, o rapaz que faz junto com o Batatinha, mas com certeza se o Batatinha tá com ele, o cara é bom. Salve, Batatinha, boa sorte lá no Data Futury. Acho que é assim que fala o nome, né? Vamos aprender certinho depois que eu ouvir. Lucas, questões, hein? Questões chegando e começando com tumulto já, hein?
Tumulto. Eita, chegando. O Gabi Vi?
Você conhece. Impressionante como você conhece nossos ouvintes, Lucas. Gabi Vi, amigos.
Mentira,
sério. É, pô.
Gabi, cara.
O que vocês imaginam que possa fazer o Celtics sangrar nesses playoffs? Algum matchup esquisito? O que vocês veem como maior fragilidade? Desculpa.
Gibas, primeiro round é perigoso. Se vier Miami ou se vier Filadélfia, são adversários perigosos, né? Você tem Embiid, tem Jimmy Butler, você tem outros jogadores de muito talento que foram ou vão ser All-Star algum dia. Que já foram, né? Tem Adebayo, tem Maxi, né? Então, pô... São adversários duríssimos, se vierem esses aí. Segundo round, acho que ninguém faz o Boston sangrar. Acho que Cavs e Orlando podem oferecer apenas jogos aguerridos contra o Celtics. Mas, afinal de conferência, quem chegou do outro lado lá também merece todo o respeito, né? Então, assim, tirando o segundo round, eu não vejo muito round tranquilo para o Celtics não, viu, Gibas?
O Guilherme Targino, Lucas, ele tá na live e ele ficou tão empolgado com a discussão do reino animal que ele mandou um Pix React de basquete animal, pelo que eu entendi. Porque ele falou que esse papo me motivou a mandar esse Pix React. Então, já ansioso, se você puder anotar lá, Lucas, é o Targino, hein? Guilherme Targino.
Rapaz, vai ser amanhã a gravação de...
Papo de animais. Então, não sei quando vai ser, mas vai ter, fica tranquilo. Valeu, Xará, Xará Targino. Obrigado por mandar um pix e fortalecer o nome dos Guilhermes aí, que estava embaixo na live. E ele ainda mandou depois, né? Quer dizer assim, quer dizer agora que eu sou obrigado a falar que eu tomei uma infusão de chá... Não, peraí, pô.
De chá de quê?
Você entendeu onde ele estava indo ou não?
Tem que ler. A não ser que o jurídico barra, tem que ler.
Quer dizer que agora eu sou obrigado a dizer que eu tomei uma infusão de xereca? Pera lá, né, amigo? Acho que sim.
Não conheço essa folha, viu, Guibas?
Você não conhece a expressão?
Não, da a folha xereca, né? Que?
Caio Batatinha, ô Targino, todos os elogios que eu fiz aqui agora, você me tumultuou muito. Batatinha mandou o seguinte,
hein? Targino tá querendo ser um Gabi 2.0, hein?
Dá para comparar o Golden State com o Barça na Champions League nos últimos anos do Messi?
Eita.
O Curry sair seria uma solução para ambos? Ih, Batatinha, você foi num ponto aí. Solução? Cara, pro Messi não foi solução, né?
Como que resolveu... foi solução toda vez é 4-1 pro outro time agora?
Cara, o que resolveu pro Messi? Não, pro Messi sair, tipo, não foi solução. O Messi só ganhou a Copa, só entre aspas, né? Lá no. Ele foi para um lugar que nem existe futebol agora. E jogou no Paris Saint-Germain, não ganhou a Champions de novo, né? Então não foi solução boa para ambos. Talvez do ponto de vista de morar em Paris. Agora mora na Orlando que ele mora? Não, né? Qual que é o time que ele... Miami, né? Mora em Miami agora e tal. Então assim, mas do ponto de vista futebolístico, a Copa, né? E aí não tem equivalente porque os Estados Unidos já ganham a Olimpíada sempre, não precisa. Olha aí quem é o bravo, né? Tinha que ser você, né? Meeple Space. Agora, do ponto de vista de resolução do Barça, acho que, de fato, o Barça estava em períodos bem ruins, assim, e acho que hoje consegue ser mais competitivo. Mas acho que não, acho que o Barça topava fechar com o Messi eternamente, assim, é que a bagunça ali misturou questão de orçamento, né, com fim de ciclo, e aí trocas ali, mas o Messi não queria sair, ficou uma coisa meio triste. Mas acho que, por exemplo, o torcedor do Barça trocaria qualquer coisa por ter esses últimos anos todos do Messi aí. É. Certamente deixaria em boas condições ainda, né?
E o Curry em Miami não dá, né? Se a solução do Curry for pra Miami também, pô.
É, qual que é o equivalente de Miami no basquete, né?
Teria que Miami.
Não, pô. Teria que ser um lugar que não tem mais basquete.
Vai pro Hornets? Ah, vou pra casa, pro Hornets.
Pô, mas ainda é NBA, né? O Messi abriu mão de disputar coisa competitiva, né? Ele foi pra um lugar que não existe futebol, velho.
Não, foi PSG primeiro, pô.
Não, é, aí sim. Aí sim. Teria que ser um lugar bem rico daí, né? Tem que ir pro Lakers. Pô, já pensou?
Clippers, né? Arena nova no Clippers.
Pô, mas aí tem que ser o Lakers, pô. Porque o PSG é meio festivo, assim, né? Mas tá confuso essa reflexão. Título, né? Confuso essa reflexão. Bom dia, amigos! Disse aqui o Bruno Guimarães, hein? Torcedor do Pelicans.
Ô, Guima.
Já estou melhor que ontem e confiante no meu Pelicans. Boa. O Fox não se criou contra o Herbie na temporada inteira. E o
Ingram... 5-0. 5-0 Pelicans contra o Kings, hein? Foram 5 jogos nessa temporada e ganhou 5.
E o Fox não se criou e o Ingram vai chocar o mundo. Foi a mesma coisa que disse o Bambam, né? Então, vamos devagar. Tá? Chocar o mundo. Valeu demais, Bruno. Rafa Andrade voltou. Dupla, vocês são a favor da política de Demar DeRozan no ambiente de trabalho? Só trabalho no clutch time das 5 às 6 da tarde.
Acho ok, viu? Acho ok.
Sou muito a favor. Se você não tiver a possibilidade de ir embora mais cedo, sou muito a favor.
É, e tipo, parece... carregando a empresa para um décimo lugar honroso, né? Tipo, nono décimo ali que...
Se tiver assistindo o Belgradão de manhã, melhor ainda, né, cara? Belgradão no horário de trabalho. Digam aí se vocês estão no horário de trabalho, Belgradão no horário de trabalho, porque, pô, isso aqui tá gostoso demais. Ó, Alex Sanderson mandou o seguinte, hein? Sou celtão e estou confiante de ser campeão esse ano. Qual a chance de me frustrar? Manda um abraço pra Cascavel, Paraná. Já fui lá, hein? É, não é muito perto, mas já fui lá.
A chance é boa, né? Acho que...
Chance de frustrar existe, mas a chance
35% de 65, sabe? 65 ser frustrado e 35 ser campeão. Porque tem adversários duros, né, ainda, para chegar na final, e na final também vai ser uma pancada, né?
Tem, tem. É isso, Lucas, atendemos a todos os picks que chegaram, foram vários, viu? Muito obrigado a quem colocou a gente aí na live. Pô, deu tão bom que é capaz de a gente voltar, hein? Próximos dias aí, foi bem legal.
É, o Gabi é espetacular, velho. O Gabi, cara, você não tem noção.
Gabi, você não tem ideia de como a gente ama. Na verdade, a verdade é essa. Então, eu vou ter que falar sério por um minuto. A gente te ama, cara. Agora já vou voltar ao normal. Lucas, tem destaque final?
Hoje tem um destaque final. Tem um destaque final se o meu menino série Clippers contra Mavs fosse um esporte olímpico, Gibas. Será que a gente vai ter sinergia dessa vez?
Vamos ver. Pô, tem pra mim é atletismo. Atletismo.
É, eu ia dizer atletismo, que é elite, é a cara do que a gente quer ver. Só que não pode ser uma série rápida, né?
Não, tem que ser um...
Um revezamentinho?
4x100?
É, porque tem as maiores estrelas, mas ao mesmo tempo tem imprevisibilidade, tem entretenimento.
Cai um bastão, né?
É, e dura, né? Porque se for 100 metros, pô, acabou. 4x100, tem um tempinho, né?
Não, gostei. 4x100.
4x100, é isso, hein?
Fechou. Solto com vara é bom também.
Pô... Não é tão bom, velho. Na moral. É bom porque a gente ganhou ouro. A gente ganhou ouro, é massa.
Você não lembra Zimbaeva, Serguei? Pô, é legal de assistir, velho. É legal de assistir.
Mas não é um pace baixo pra essa série? Não é um pace muito baixo no salto com vara?
Mas é legal porque vai trocando. Você tá vendo o salto com vara, de repente mostra só a distância, de repente mostra um corridinho.
Mas você não pode tirar desse jogo, tem que ficar vendo o tempo. Não vai botar no Brasileirão na hora do jogo.
Olimpíada não é assim, velho. Olimpíada você tá liberado pra fazer as doideiras, entendeu?
A minha opinião é que essa série prende assim, a atenção de um jeito que você não quer. Por isso que pra mim é o 4%, né? Que prende até acabar, você quer absorver tudo, né?
Não sei. Acho que você tá sendo um pouco preconceituoso aí com o salto com vara.
Não, pô, tem série aqui suficiente pra gente prestigiar o salto com vara.
É isso. Acho que chegou mais.
As melhores coisas do mundo são com Pix modalidade.
Não foi. Confundi. Okay. Esse é seu destaque final?
Esse é meu destaque final, Guilherme.
Meu destaque final é avisar o seguinte: 3 podcasts no ar hoje. Se você chegou aqui no mês, pode ir direto ao ponto, né? Vai ter
sobre. Até 4, né, Guilherme? Porque o do Pelicans subiu, acho que mais de meia-noite já.
Foi? É, então recorde aí. Não sei se é recorde, que a gente já gravou vários também. Mas, ó, valeu demais. Hoje à noite, live, logo depois do jogo. 5 minutos pro final, né? 5 minutos pro fim, vocês vêm pra live. Pra curtir aí, fila contra Miami, jogaço, velho. Jogaço, jogo absurdo, jogo insano. Hoje é na ESPN, né? Fiquem atentos aí.
Posso te garantir que não vai ter live depois de Bulls contra Hawks, viu, Gibbs?
Não vai. Se a eliminação do Golden State não deu quórum, é esse que não vai. Então, hoje é mais cedo, né? Que o jogo é às 8, então deve começar umàs 10h30. Ontem começou às 11, mas 10h30. Ontem começou 10h50, né? Hoje deve começar 10h20, mais ou menos. Então vocês chegam aí com a gente, hein? 10h20 já vem, que a gente já vê o finalzinho do jogo junto e entra na live de análise do resultado. E, cara, deu bom aqui, hein? Talvez tenha amanhã cedo outra live dessa. Valeu, forte abraço. A gente se vê. Beijo no coração.